No estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós iremos ver o capítulo 4, o Cristo Consolador. E nesse capítulo, Kardec coloca versículos do Evangelho de Mateus e de João. No de Mateus, ele fala sobre o jugo, dizendo: "Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve." E depois Kardec coloca uma passagem de João, onde o Cristo fala sobre o Consolador, sobre uma nova informação que deveria acontecer para a humanidade. E começa dizendo: "Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco, estará em vós. Mas o Consolador, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar tudo aquilo que eu vos tenha dito." Nesses dois itens que Kardec coloca neste capítulo, nós vamos encontrar que a humanidade, ela passa por vários períodos de aprendizado. A maturidade não chega ao ser humano de uma hora para outra. A evolução, ela é lenta para o ser humano, como para tudo o que acontece no nosso planeta. Ela é muito lenta. E quando nós formos olhar o ser humano, nós vamos ver que inicialmente ele tem um progresso, uma evolução do ponto de vista material, do ponto de vista intelectual, para depois ele ter a evolução do ponto de vista moral. E quando nós olhamos o que aconteceu na humanidade após o Cristo, nós vamos ver que após os ensinamentos de Jesus, que eram ensinamentos dados de uma forma, por meio de parábolas, de uma forma simples, para que as pessoas pudessem entendê-lo, ele procurou dizer que quando a humanidade tivesse maturidade para ter novos conhecimentos, ela teria. Então vejam que ele, o Cristo, ele não disse tudo na sua mensagem. O Cristo não escreveu uma só palavra. Quem escreveu o que o Cristo ensinava eram pessoas que conviveram com Jesus, como, por exemplo, Mateus. Mas quando nós olhamos Marcos, por exemplo, Marcos não conviveu com o Cristo. Marcos foi um companheiro de Paulo em suas peregrinações. O próprio Paulo não conviveu com o Cristo. Então nós vamos encontrar dentro dos ensinamentos do Cristo uma informação que foi escrita por alguém que ouviu a mensagem. E o Cristo disse, então, que ele mandaria um Consolador que deveria ficar eternamente com os homens, porque os homens não poderiam, de forma nenhuma, atingi-lo. E por que que ele disse isso? Porque todas as vezes que nós tivemos na humanidade personificações de religiões, de filosofias em pessoas encarnadas, se esta pessoa encarnada desencarna, se ela morre, e se ela não teve a possibilidade de fazer líderes para dar continuidade àquela filosofia, aquilo desaparece. E o Cristo então fala que este Consolador ficaria eternamente conosco, porque nós não poderíamos atingi-lo. Quem é que nós não podemos atingir? Quando nós pensamos em quem nós não podemos atingir, são aquelas criaturas que não são materiais, são seres espirituais. E aí, então, nós começamos a unir as coisas e vamos ver que a maturidade da humanidade, depois de um grande período de informações pontuais, nós vamos encontrar basicamente uma modificação acontecendo no século XVIII, que foi considerado o século das luzes. E a partir da Revolução Francesa, nós vamos ver que houve a possibilidade de haver uma inversão dos valores vigentes na época, e as pessoas, os proletários, os burgueses, eles puderam tomar partido de uma situação, ao passo que antes da Revolução Francesa, e isso não acontecia, porque nós tínhamos o absolutismo acontecendo na França, e a França era talvez o país mais rico e mais importante da Europa na época. Nós vamos ver que essa modificação social fez com que a humanidade tivesse uma abertura maior para pensar por si só, para raciocinar, para refletir e também para expor as suas ideias. Nós vamos ter no século XIX, que é considerado o século da razão, algumas outras revoluções, como, por exemplo, a Revolução Industrial, que aconteceu na Inglaterra. Só que a partir desta revolução, muito embora nós tivéssemos uma melhora muito grande do ponto de vista do emprego para aquelas criaturas, nós também passamos a ter a mão do homem, a imperfeição do homem atuando, e aí surgiu a exploração das pessoas por meio do emprego nas indústrias. Mas nós vamos ver que tudo isso era um progresso que a humanidade estava passando. Nós vamos encontrar nas artes, na filosofia, também muitas coisas acontecendo. E surgiu um ponto nevrálgico no século XIX, que foi justamente quando o homem passou a pensar, passou a questionar, e ele começou a questionar dogmas que existiam na igreja. Dogmas que faziam com que a pessoa devesse acreditar naquilo sem questionar. E como esses dogmas passaram a ser questionados, surge aquela revolução filosófico-científica, e aí as pessoas começaram, mais uma vez, a pensar, e aí nós vamos ver uma inversão de valores, onde a ciência se torna a própria fé e surge o materialismo. Nós vamos ver que a partir disso duas correntes aconteceram. Uma corrente de um filósofo que falava da necessidade de nós aplicarmos estes conhecimentos em favor do próximo, e a corrente de Karl Marx, que falava estritamente do materialismo, e depois, a partir disso, surge o socialismo. Nós vamos ver que tudo isso faz parte da evolução do ser humano. Mas no século XIX surge uma outra revolução. Quando também começou, no final do século XVIII, início do século XIX, começou a ter um estudo mais profundo a respeito do magnetismo, a partir de Mesmer, e nós vamos ver que a partir disso, muitas coisas começaram a ser vistas de uma forma diferente. E simultaneamente a toda essa febre de mudanças que aconteceram no século XIX, surgem alguns fenômenos em Paris, nos clubes parisienses, que eram os fenômenos das mesas girantes. Muito embora um professor chamado professor Leon Hippolyte Denizar Rivaio, ele tenha sido convidado várias vezes para assistir a essas reuniões, ele não aceitou nenhum dos convites, porque na cabeça dele, no raciocínio dele, ele que era metódico, falava: uma mesa não pode responder perguntas, porque ela não é inteligente. ela não pode se mover porque ela não tem músculos. Portanto, eu não vou a essas reuniões. No entanto, nós vamos ver que vários convites, sucessivos convites foram feitos até que ele cede e vai assistir a uma reunião e olha aquelas mesas se movimentando com os médiuns à sua volta e respondendo inteligentemente aos questionamentos que eram feitos. E aí, então, ele sai com uma fantástica. Ele disse: para que eu tenha uma resposta inteligente, eu só posso ter uma inteligência por trás disso, manipulando esta mesa. E aí ele começa a estudar. Ele, que era um fervoroso estudante do magnetismo, usa todos os seus conceitos, todo o método que ele aprendeu em Yverdon, na Suíça, com Pestalozzi, e ele começa a estudar aqueles fenômenos. E surge aí o Consolador prometido lá nas escritas de João. Por que um Consolador? E por que o Espiritismo ele pode ser encarado como um Consolador? Porque ele não foi personificado em ninguém. Ele não foi, de forma nenhuma, fixado em nenhuma pessoa. A origem do Espiritismo são os ensinamentos dos Espíritos. Tanto é que, quando nós tivemos o lançamento em Paris de O Livro dos Espíritos, em abril de 1857, meses depois, nós tivemos uma edição toda deste livro desembarcando em Barcelona, na Espanha. E quando ficou o padre de Barcelona ficou sabendo que aquele livro estava no seu país, ele pegou toda esta edição em praça pública e queimou uma edição todinha de O Livro dos Espíritos. Isso chamou-se o Ato de Fé de Barcelona. Só que, a partir daí, mais ainda as pessoas quiseram saber o que é que estava escrito naquele livro. Por que é que estava sendo queimado um livro, já que a Europa era o centro da cultura do mundo? Então nós vamos ver que tudo isso foi acontecendo e vejam que queimou toda uma edição de O Livro dos Espíritos, mas o ensinamento permaneceu. Se fosse um ensinamento tão fora de linha e sem nenhum nexo, nós não teríamos pesquisadores como, por exemplo, um fisiologista da França chamado Charles Richer, professor da Universidade de Paris, professor de fisiologia, estudando e divulgando a doutrina espírita. Nós não teríamos um pesquisador que, quem se lembra dos bancos escolares, vai se lembrar do nome dele, de William Crookes, que também estudou a doutrina espírita a mando da rainha da Inglaterra e declarou em pleno Congresso Britânico que o Espiritismo estava cientificamente provado. Então vejam que todas essas evidências levam-nos ao raciocínio de que o Consolador que havia sido prometido pelo Cristo há 2000 anos passados é o Espiritismo, porque ele não tem origem nos homens, o homem não pode atingi-lo e nem destruí-lo, e ele vem trazer ensinamentos que o Cristo não pôde dar na época, justamente porque o homem não estava preparado para recebê-lo com relação à sua maturidade. Agora, quando nós já tínhamos um início, um progresso da ciência, um início de progresso na área filosófica. Então, isso aí já havia um ambiente propício para que os conceitos pudessem ser oferecidos de uma forma mais consistente. E aí, então, surge a doutrina espírita, e ela é caracterizada como sendo o consolador prometido pelo Cristo, justamente por tudo isso. Com relação à doutrina espírita, e quando nós vamos ver a doutrina espírita, nós temos três formas de sermos atraídos pela doutrina espírita. A primeira é pela curiosidade. E muitos de nós procurou a doutrina espírita inicialmente pela curiosidade, pela fenomenologia. Esta fase da curiosidade, ela já passou principalmente no nosso país. Dentro do Espiritismo, nós não temos mais aquelas reuniões mediúnicas, reuniões de efeitos físicos, que acontecia na década de 30 com médiuns de efeitos físicos, como, por exemplo, materialização e etc. Nós não temos mais na doutrina espírita este tipo de reunião. A segunda parte, a segunda fase de entendimento da doutrina espírita é pelo seu aspecto filosófico. É quando nós vamos querer saber o porquê das coisas. O porquê que acontece isso? Por que que o médium fala algumas coisas que ele não tem conhecimento? Escreve algumas coisas que ele só vai ter conhecimento depois que ele lê. Então, a parte filosófica, nós vamos ver que ela nos dá as explicações dos porquês. E tem a terceira fase, que é a fase da maturidade, é a fase das consequências morais. É quando nós já superamos a curiosidade, já entendemos a filosofia e vamos praticar a doutrina espírita em favor do próximo. Então vejam que são três fases que a doutrina espírita tem para todos nós. Precisamos nos localizar e procurar sempre evoluir. Sem dúvida nenhuma, nós seríamos estéreis se ficássemos dentro da filosofia, entendendo por que que acontecem as coisas e nos contentando com isso. Seríamos egoístas. Ao passo que quando, a partir do momento que eu entendo o que acontece comigo, o que acontece com o médium, acontece com a nossa vida, por que nós vivemos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, e eu transfiro isso para a minha vida diária e procuro aplicá-lo, aplicar esses conhecimentos ao meu próximo, compreendendo as necessidades, como o Carlos falou, não é pedindo perdão para as nossas dívidas, mas, acima de tudo, perdoando o próximo, compreendendo o próximo. Então, nós vamos ver que aí nós começamos a praticar aquilo que se chama de aspecto religioso da doutrina espírita. É quando nós vamos fazer com que tudo aquilo que nós sabemos sejam transferidos ao próximo por meio de ações, ações dignas, ações que levantam, que promovem o ser humano, ações humanitárias, mas que essas ações não sejam também individuais. Porque quando nós temos ações individuais, nós também acabamos sendo exclusivistas e muitas vezes egoístas. Quando nós temos ações individuais, nós temos ações que muitas vezes fazem com que nós apareçamos diante da ação. E não é esse o valor que tem a fraternidade, por exemplo. Nós precisamos é nos esconder, sermos anônimos naquilo que fazemos, ajudando indiscriminadamente as pessoas e fazendo com que elas possam ser beneficiadas sem saber a fonte que as beneficiou. Quando nós fazemos isso, nós deixamos de magoar, deixamos de humilhar, deixamos muitas vezes de pisotear uma pessoa já sofrida. Então nós vamos entender que as ações institucionais, as ações sociais que são feitas por grupos têm um valor bastante grande, porque eles acabam fazendo com que a pessoa receba de uma forma humanística um auxílio. Então tudo isso é importante de nós meditarmos dentro da doutrina espírita, porque hoje nós sabemos que a doutrina espírita é o nosso braço, é o nosso apoio, é muitas vezes o nosso trampolim, É a forma que nós temos de compreender a vida, de compreender as dificuldades que temos na família, as dificuldades que temos na nossa própria existência, e reunirmos forças para superar tudo isso. Então nós vamos entender que o Consolador prometido pelo Cristo, dentro da nossa interpretação e analisando tudo o que aconteceu na história e tudo o que aconteceu dentro do próprio surgimento da doutrina espírita, nós temos a certeza de que este Consolador é o Consolador que nós abraçamos. É o Consolador que nos faz fortes e que nos faz, acima de tudo, responsáveis pela vida. E terminando a mensagem, o Espírito da Verdade, neste capítulo, ele fala duas coisas muito importantes. Ele fala: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro mandamento. Instruí-vos. Este é o segundo mandamento. Portanto, que nós possamos usar esses dois mandamentos, essas duas orientações, para que sejam direcionadores da nossa vida. E com certeza nós estaremos muito próximos de nos transformarmos em homens de bem. Que todos tenham muita paz.